Mas nessa noite o Senhor me dá o privilégio de trazer a palavra, um incômodo, uma certeza, e numa noite como essa, o Senhor me traz uma palavra meio pentecostal. Eu pensei em trocar o título da mensagem, pastor, para dardos inflamados do inimigo, mas eu lembrei que eu sou batista, não ia cair muito bem, então deixa quieto, eu mudei o título da mensagem e coloquei convictos uma pergunta. A pergunta é se nós estamos e somos convictos. O que nos sustenta no meio da adversidade, das tribulações? Eu coloquei na minha página no Instagram, no meu perfil, uma enquete e perguntei para as pessoas que estavam lá me seguindo qual era a convicção delas. O que sustenta, qual é a convicção que nos sustenta no meio da dificuldade? Várias respostas boas. Uma das boas respostas, eu disse que ia citar ela, é a Natália. Ela está aí? Tá. Ela disse que as convicções que sustentam a vida dela é saber que o maná vai descer, que o Senhor vai ser a provisão da vida dela. Resumindo, eu achei essa resposta formidável. Eu acho que você concorda comigo que no meio da dificuldade, da luta, da pressão, a nossa convicção tem que ser que Deus nos sustenta, que Deus vai prover todas as questões, amém? Essa deve ser a nossa certeza. A resposta é maravilhosa, Natália, mas hoje eu queria descer a profundidade dessa resposta. Essa noite eu queria descer um pouco mais a certeza do que ela disse e me colocar à prova e te colocar à prova para saber se essa resposta que a Natália deu, ela faz sentido na tua vida, no dia a dia. Se no meio da tribulação e da dificuldade a tua convicção é que Deus te sustenta. Na segunda-feira, na terça-feira, no teu cotidiano, na tua casa, no teu trabalho, quando a pressão aperta, quando o diabo se levanta, quando a opressão nos sufoca, e olhe para mim, quando a tua boca começa a repetir algumas vezes aquela frase: eu estou no meu limite, eu não suporto mais, eu estou cansado, eu estou desgastado. Quem já disse essa frase? Eu acho que você não canta essa frase. Eu acho que você não entra na igreja dizendo: ah, eu estou desgastado. A gente não adora com essas frases. A gente não faz planos com estas frases. Mas olhe para mim, no dia a dia, lá na tua casa, lá no teu trabalho, como eu disse, quando o negócio aperta, a gente começa a repetir isso, inconscientemente e conscientemente, na inconsciência e na consciência. A gente se sente sufocado e começa a repetir isso: eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais esse trabalho, eu não suporto mais essa igreja, eu não aguento mais esse pastor, eu estou no meu limite. Será que neste momento as convicções que te sustentam é a resposta da Natália? É o Senhor que provê todas as coisas? Eu tenho uma medida, meus irmãos, que isso compreende na consciência, é o correto, aquilo que a gente chama da teoria. Na teoria, é essa a resposta dela. Mas na prática, quando sangra, é que o negócio faz sentido. E eu queria ler com vocês a forma que Jesus nos ensina a viver sob pressão. A forma que Jesus nos ensina a viver sobre o ambiente do desgaste. Abra, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Porque é dele que nós aprendemos. Mateus 4, capítulo 4, versículo 1, começa assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito, com E maiúsculo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: Retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. No meio da pressão, no meio da tentação, como eu gosto de dizer, na segunda-feira, quando o negócio está fluindo, não é aqui no templo, é quando a situação aperta na minha vida e na tua vida, quando a pressão chega, assim como chegou com Jesus, nós temos aqui um formato, nós temos aqui uma forma de lidar nos dias de não estou mais aguentando, não estou mais suportando, nos dias que o diabo toca a tua vida e tenta tirar as tuas bases, mexer nas tuas convicções. E a primeira base que o diabo toca na minha vida e na tua vida, a primeira base que o diabo tenta atrapalhar, mexer, abalar, destruir, é a melhor definição, destruir, é a identidade, é a nossa identidade. Olha para mim, olha o que o diabo diz para Jesus: Se você é mesmo o Filho de Deus, se você realmente é o Filho de Deus, é uma condição que o diabo apresenta a Jesus. Será que você é isso mesmo que você acredita ser? Será que você é isso mesmo que diz que você é? O diabo vai na identidade, ele vai em quem ele é, mexendo na estrutura da identidade de Jesus, para saber se Jesus vai ser desmontado quando a sua identidade é colocada à prova. No meio da pressão, quando o negócio aperta na minha vida e na tua vida, a nossa identidade é colocada à prova. Quando começam as crises conjugais, quando no seu casamento o negócio começa a apertar, o primeiro questionamento que nós fazemos, e numa parte até é saudável, mas preste atenção, nós nos questionamos se de fato somos bons maridos, boas esposas. E numa medida equilibrada, rever se estamos corretos, está tudo certo. Rever se nós estamos no prumo, está tudo bem. Mas quando há uma investida do inimigo, do diabo, querendo roubar de você, retirar de você a autoridade como marido e esposa, Quando o diabo tenta roubar a sua autoridade como filho, como homem de Deus, questionando se de fato você é quem diz que é, é aí que a gente começa a fraquejar nas pressões. É quando você começa a se discutir se nesse casamento eu merecia estar casado com essa pessoa. É quando você entra em casa e começa a perceber, será que eu mereço essa família? Será que eu mereço o trabalho que eu tenho, o patrimônio que eu tenho? É quando o diabo vai na sua condição como pessoa e coloca em jogo a tua classificação. Pastor, como assim tua classificação? Porque no mundo que nós vivemos, na condição que nós vivemos nessa sociedade, nós temos uma sociedade que nos classifica. E esse jogo da classificação é muito perigoso. Porque nós somos classificados economicamente. Classe alta, classe média, classe baixa. Nós somos classificados aqui, dentro da igreja. Mais santos, menos santos. Líderes, apenas servos. Como se as posições tivessem importância e lugares. Parece que quem sobe no púlpito é mais santo do que quem está sentado na cadeira. E muitos de nós sentados nessa cadeira pensamos, eu nunca vou subir no púlpito, porque na minha classificação não cabe o púlpito. E eu gosto de olhar para esse texto de Mateus 4, passando por Mateus 3 um pouquinho, que a resposta de Jesus ao diabo quando questionado a sua identidade é uma. O diabo pergunta, será que tu és realmente o Filho de Deus? Jesus responde de forma contundente, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra procede da boca de Deus? Qual é a palavra que procede da boca de Deus, que reafirma a identidade de Jesus? É a palavra de Mateus 3,17. Esse é meu filho amado, em quem me agrado. Quando Jesus é questionado sobre a sua identidade, a resposta de Jesus é a do próprio Senhor dizendo, este é meu filho amado, em quem encontro prazer, em quem me agrado. E Deus declara isso dos céus, em Mateus 3,17, antes mesmo de Jesus multiplicar os pães, antes mesmo de Jesus curar os enfermos, antes da fama de Jesus, a voz sai do alto e declara sobre a vida de Jesus, este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Antes que Jesus fizesse milagres, fizesse coisas, produzisse algo público, ele já tinha valor, porque o valor dele não era medido pelas coisas que ele conseguia fazer, o que ele podia fazer, o que ele fez, mas ele era amado e a sua classificação era a mais alta possível, porque Deus nos ama. Nesse jogo de classificação, de identidade, existe um perigo, que para buscarmos uma classificação maior, uma estima maior das pessoas, para estarmos numa condição de ser amados pela igreja, pela família, pelos amigos, muitos de nós estamos vendendo os nossos princípios. Muitos de nós estamos entregando a nossa dignidade, nos humilhando, ferindo o propósito de Deus para que somos, para viver uma identidade que está sendo atacada pela pressão ou pelo diabo, pelo sufocamento. Minha esposa, meu esposo, me acha desprezível. E você entra nessa igreja, ouve essa pregação, depois de ser humilhado em algum lugar, em algum âmbito da sua vida, teu chefe que te humilhou essa semana, como eu disse, a casa que tem te humilhado, as pessoas da rua, que nem falam, mas olham, e você julga os olhos, e nessa falta de dignidade, que nos é roubada, nós perdemos o melhor valor que nós temos, a maior estima que nós podemos ter na vida, a melhor resposta para toda a depreciação e estrago que a pressão e o diabo pode fazer na nossa vida, é reconhecermos que nós somos filhos amados de Deus. Você não é o que estão te rotulando, você não é o rótulo que as pessoas colocam, e você não é o rótulo que você tem colocado sobre a tua vida. Você não é nem o rótulo que você coloca sobre si. Você é aquilo que Deus enxerga de você. E esta é a posição e a convicção que nós precisamos carregar no meio da pressão. É no meio da crise, é quando ninguém está te amando. É quando você não está popular. É quando você não está agradando. É que você precisa se firmar na certeza que a voz do céu diz para você, mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que você não tenha produzido nada, que você é um filho amado de Deus. Para vocês que têm filhos, já foram pais, e viveram a maternidade e a paternidade, teu filho quando nasceu, era um bebê, que só gastava as fraldas e sujava as fraldas, que não tinha bens, que não fazia nada, a não ser chorar e gastar as fraldas, só gerava prejuízo. Eu imagino que você olha para o seu filho, ou olhava para o seu filho com a certeza, ah, que lindo, cara de joelho, né? Que criança tem cara de joelho, que lindo. As crianças são iguais. Não fez nada para você, mas quando você olha para uma criança, o teu filho, né? Geralmente é o teu filho, é lindo, é perfeito, é maravilhoso, é o teu filho amado, não precisou produzir nada, não fez nada para ser amado por você. O reino dos céus pertence às crianças, sim. Pertence aos corações que não conseguem carregar esse nível de maldade, essa percepção, que são livres de toda essa condenação. O reino deles pertence a eles e nós temos que ser como eles. Reconhecer que somos bebês diante dessa presença, que nos ama independente das fraldas sujas que temos. É no meio dessa pressão que eu coloco a primeira convicção, que seja o diabo, sejam as vozes do teu coração e a ansiedade, sejam as pressões genuínas e verdadeiras que nós somos colocados, essa é a primeira certeza que você tem que carregar, do que seria o tema da mensagem, os dardos inflamados do inimigo, é que a nossa convicção é que nós somos filhos amados de Deus. E o diabo tentando Jesus, ele vai na identidade. Se você... E ele vê que a identidade de Jesus está protegida pela palavra. E aí ele vai para um segundo lugar. Ele vai para um outro caminho. Eu estou vendo que o teu amor por Jesus, pelo Senhor está tudo certo. Eu sei que você está amando Deus, legal. Mas, será que esse Deus te ama? Será que... esse Deus, ele realmente ama Jesus? O texto continua dizendo assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, se Deus te ama de verdade, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão. Se esse Deus te ama mesmo, Jesus, pula daí. Se esse Deus te ama mesmo, pula e vê no que vai dar. Você não disse que Ele te ama? Eles vão te segurar. O diabo vai pelo caminho para questionar o amor de Deus sobre nós. A pressão do diabo sobre a vida de Jesus é saber se esse Deus te ama mesmo. Como é que Ele te ama se você está no deserto? Como é que Ele te ama se foi Ele que te trouxe para cá? Foi Ele que te conduziu para o deserto? Foi o Espírito dEle que te conduziu para cá? Ele te ama? Ele te ama mesmo? Se Ele te ama, pula daí. Eu tenho uma medida que quando nós estamos pressionados, fustigados pelas ondas, aí é outro texto, mas quando nós estamos pressionados, acuados pelo diabo, pressionados dentro de casa, alguns de nós vivemos de forma irresponsável. Vivemos de forma irresponsável. Percebemos que as coisas não estão boas. Percebemos que a pressão está vindo forte, o diabo está se levantando, a casa está rachada, o casamento está rachando, o negócio não está bom. E aí a gente tem aquela postura de se jogar no precipício e ver se Deus vai segurar. Eu vou sair da minha casa desse jeito, não vou conversar com ninguém. Se eles me amam, vão continuar nessa casa. Se a minha esposa me ama, ela vai me suportar. Nós não precisamos conversar, não. A gente não precisa sentar numa mesa e discutir se esse acordo está certinho. Não tem DR nessa mesa, não. Ah, se os meus filhos quiserem ficar, eles ficam em casa. Eu já pago as contas. Não tem que ficar bajulando meus filhos, não. Vamos para o ministério. Vamos para cá, para a igreja. Você que serve. Eu estou fazendo o que dá. Me botaram nessa posição, estou numa liderança, estou servindo em algum lugar. Eu estou fazendo. Se Deus é Deus, Ele corrige. Eu não tenho tempo para ensaiar, mas eu venho. Se quiser, eu estou aí. Essa brincadeira de provar Deus. Ver se Deus vai dar um jeito. Ver se Deus vai dar uma forma. Esse nível de irresponsabilidade, que às vezes é consciente, como eu disse aqui, com uma cara de pau, né? Mas isso que eu acabei de dizer com uma cara de pau, às vezes é inconsciente. Às vezes você já está agindo assim dentro de casa, na igreja, no seu trabalho. Você só não declarou. Você está num nível de irresponsabilidade que só não é consciente da tua boca. Ele não sai da tua boca, mas está aqui, ó. Está na tua vida, está na atitude. A tua atitude é irresponsável. Você está provando Deus com a sua atitude. Deus vai me segurar, não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão, não tem intimidade. Deus vai me segurar, eu sou crente. O diabo vai nessa condição, pressionando Jesus, colocando, sabendo que Jesus está numa situação hostil, pressionada, ele questiona Deus, esse amor de Deus. E quando nós somos irresponsáveis, olha para mim, quando nós somos irresponsáveis, temos atitudes irresponsáveis, nós estamos colocando Deus à prova. Porque você sabe, eu sei, que a nossa vida tinha que estar nos pés do Senhor, aos pés do Senhor. Eu sei e você sabe que a nossa vida devia estar consagrada. Eu sei, você sabe que quando o casamento não está bom, a gente precisa parar para conversar. Eu sei, você sabe que quando a família está destabilizada, o negócio não está bom, a gente precisa puxar o freio de mão e dizer assim, a gente está errado, eu estou errado, alguém tem que reconhecer o erro. A gente sabe que tem que parar o jogo, botar a bola no chão. E peraí, gente, está errado, estamos tomando goleada. Esse negócio de andar com pinudo, a gente começa a fazer, né? Me tomou aqui um pinudo. Botar a bola no chão, ele adora falar isso. Bola é gol contra. A gente precisa parar o negócio. A gente sabe que está provando Deus. E a gente vai esticando a corda. Esses casamentos que vão esticando a corda, até ver onde vai dar. Vai estourar, meu irmão. É claro que vai estourar. Você está provando Deus para ver se Deus sustenta teu casamento? Não vai investir nos teus filhos, eu vou ver se eles vão se afastar. Os meninos não estão indo para a igreja. Você não tem aí em casa não tem adoração. Você está esticando para ver se eles vão se afastar? Está provando Deus? E a resposta de Jesus também é contundente. É a convicção que na minha boca e na tua vida tem que dizer. Jesus lhe respondeu: também está escrito, porque o diabo usou a palavra: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Consciência clara de Jesus. Não ponha à prova seu Deus. Isso é o que nós falamos lá em casa. Tem coisas, tem obviedades que precisam ser ditas. O óbvio precisa ser dito. O óbvio tem que sair da tua boca fechada e precisa ser dito. Não ponha à prova seu Deus. Precisamos abrir as nossas bocas e sermos intencionais e dizer: não vamos pôr à prova o nosso Deus nesta casa, não vamos pôr à prova o nosso Deus no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida ministerial, não vamos pôr à prova. Precisamos declarar, precisamos ser intencionais. O óbvio precisa ser dito, porque na consciência, na teoria, a gente sabe que Deus não pode ser colocado à prova. Mas a minha atitude está colocando Deus à prova. Então, se eu não for intencional, se eu não abrir a minha boca, se eu não me posicionar e dizer: diabo, eu não vou pôr à prova a minha família, o meu ministério. É esta convicção e esta certeza, esta autoridade que precisamos nos revestir e dizer e declarar sobre a nossa casa. Não abra a mão de chegar na sua casa, abrir a porta da sua casa, da sua sala, e às vezes se declarar de forma audível, para o diabo ouvir, para a tua casa ouvir, que você não está maluco não, que esse Deus é real, esse Deus é Deus vivo. Não tenha vergonha de chegar na rua, no trabalho, e declarar e repreender: você não é doido não, você só não, realmente não pertence a esse mundo. Mas às vezes nós precisamos nos posicionar de forma intencional: não vamos pôr à prova o nosso Deus. Amém? E existe um terceiro caminho, que o diabo viu que o amor de Deus está bem enraizado no coração de Jesus, a identidade dele está bem, está enraizada, está tudo certo. E aí a última via, que para mim é essa trinca, ela fecha bem as pressões e os ataques, é que Jesus é colocado naquela condição de revisão de contrato. Você sabe o que é a revisão de contrato? Revisão do pacto que fizemos. Eu quero comprar o teu carro, você quer vender o carro, e aí a gente fecha um acordo: eu vou pagar 10 mil no teu carro. Aí você viu pela internet, você vai comprar pela internet, uma roubada. Pô, carro bonito, é esse carro que eu quero para a minha vida. Aí você marca um encontro com essa pessoa. Aí você vê o carro, bonito, está lavadinho, cheirosinho. O cara teve cuidado para vender o carro. Mas quando você entra no carro, você sente um cheirinho, que é aquele... Eu não vou usar essa expressão, né? Vai ficar ruim. Ah, um cheirinho que não é muito bom. Aí você começa a perguntar para ele: o que foi isso aqui? Aí ele: ah, foi alguma coisa aí, por aí, mas esse cheiro sai. Aí a tua cabeça pensa: mas ué, o cheiro sai, mas ele lavou e o cheiro continuou. Aí você começa a ver que esses 10 mil que você queria pagar, já vai perder, porque você vai ter que fazer uma limpeza interna naquele carro. Então a conta que você se programou para pagar, não está fechando. E aí você faz uma oferta: eu não quero pagar 10 mil não, quero pagar 9.500, porque eu vou ter que fazer alguma coisa nesse carro aí. Aí você liga o carro começa a fazer barulho. Aí você: ué, não estava bom? É, mas está batendo alguma coisa aí. É, aí você começa a pensar: 9.500 está caro, hein? Vou pagar menos, vou pagar 9. E assim por diante. E a gente começa a revisar o contrato porque o acordo não está muito bom. Olha o que o diabo faz com Jesus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todo esse reino, os reinos do mundo, e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. O diabo faz uma oferta. Sabe essa condição de ser Messias, Jesus? Sabe essa coisa de ser crente, Jesus? Eu estou vendo que você ama Deus e Deus te ama, você está bem convicto disso. Mas está percebendo que essa conta não está fechando? Está percebendo que esse negócio de ser crente, ser o Messias, essa conta não está legal para você? Está vendo isso tudo aqui que eu te ofereço? É melhor que esse carro que você está querendo comprar. Eu estou te dando um carro melhor. O carro que eu te estou oferecendo é mais novo, é cheiroso, nunca bateu. Aí eles colocam lá na descrição, carro de mulher, como se carro de mulher fosse mais cuidado do que o carro de homem. Coisa preconceituosa, eu não vou entrar nessa agora, pelo amor de Deus, tirar o foco da mensagem. E aí o diabo oferece uma condição melhor para Jesus. Está vendo isso tudo aqui? Eu vou te oferecer. E nessa pressão, nessa flecha, nesse dardos inflamados do inimigo, quando nós estamos pressionados, quando nós estamos sendo colocados à prova, nós queremos revisitar alguns contratos das nossas vidas. É quando chega a pressão que a gente começa a olhar esse contrato. Com esse esposo não tem como ser feliz. Com esta esposa não tem como ser feliz. Com estes filhos eu não tenho como ser feliz. Com este ministério minha vida vai ser uma escravidão eterna. Esse negócio de igreja sempre, é todo dia na igreja, não tem variação, não tem escala. A gente começa a ver o contrato e ver esse negócio de ser crente. Eu estava emocionado, levantei a mão, aceitei Jesus, participei do bem-vindo, o negócio ficou bom, mas passa uma semana, passa a terceira semana, só vem prova, o negócio só aperta, esse negócio de ser crente. E aí a gente começa a olhar o contrato e pensa, mas antes eu tinha uma vida mais calma. Antes a vida não era assim, tão pesada. E a gente começa a olhar o contrato. Ué, mas aí agora eu não posso mais trair. Eu não posso mais sair sem dar satisfação. Eu não posso mais beber. Eu não posso mais fazer isso, aquilo. Será que essa conta fecha? Tem tanta coisa para te oferecer, Jesus. Está vendo esses reinos aqui? Você vai abrir mão desses reinos? É quando a pressão chega e o compromisso aperta de viver o reino, de viver a história, que nós colocamos alguns atalhos para escapar, algumas saídas. E nesses atalhos, nessas revisões de contrato, o diabo faz a festa, porque caminhando com esse contrato, de novo, a minha boca e a tua boca começam a repetir: estou cansado demais dessa mulher, estou cansado demais desse trabalho, estou cansado demais dessa igreja, não aguento mais. Eu disse essa manhã lá no Celebrando, essas frases que, num nível cuidadoso, fazem sentido, mas olha a toxicidade disso. Quem disse que você está no seu limite? Olha para mim, quem disse que é o seu último estágio de sufocamento? Quem disse que não dá mais? Quem disse que não dá mais para suportar? Quem declarou, veio do céu, veio do teu coração enganoso? Está querendo revisar o contrato por quê? Se o melhor contrato que nós temos é ser filho amado de Deus. É o melhor contrato que a gente tem. Ah, mas tem uns ônus. É, tudo na vida tem ônus. Até o outro contrato, até o carro novo que ele quer te vender, também tem ônus, porque ele deve ser roubado. E o diabo vai nessa última ponta, questionando se vale a pena. E aí eu volto lá atrás, quando eu coloquei lá no meu Instagram, e a Natália respondeu: quais são as convicções que nos sustentam debaixo, diante dessas pressões? Quais são as convicções que nos sustentam debaixo de tanta opressão, de tanta seta, de tanto ataque? As convicções que nos sustentam é aquela que Jesus apresentou no deserto. A minha vida, eu tenho dono. A minha vida tem alguém que pertence a ela, que é dono dela, que guia ela, que forja ela, que molda ela. A resposta de Jesus, em resumo, é essa: a minha vida tem dono. A minha vida é baseada na palavra. As minhas respostas não vêm do meu coração. As minhas respostas vêm do alto, vêm da palavra, vêm da minha vida de oração, vêm da minha intimidade com Deus. Diabo, você não pode dizer quem eu sou. Diabo, você não pode mexer na minha identidade, porque a minha identidade é selada pelo Espírito. Diabo, você não pode tocar na minha casa, porque eu sou selado pelo Espírito.
Diabo, você não tem poder sobre a minha casa, porque a minha casa tem dono. É com essa ousadia, é com estas firmezas, que nós precisamos viver uma vida com essas convicções. E olhe para mim, meu irmão. No meio da dificuldade, no meio da dor, no meio da luta, é normal fraquejar. Se ouvindo essa palavra você se identificou em algumas áreas dessas ciladas, lembre-se de uma coisa: a perfeição em Jesus é um coração que se arrepende. Porque diante dessa palavra você deve estar pensando assim: pastor, mas de muitas coisas você falou e eu estou caindo, eu estou errando. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é excluído dessa mesa, não. Pelo contrário, se nessa noite você reconhece que muitas destas falhas têm sido realidade na sua vida, esta é a noite de sentar essa mesa e dizer: Jesus, o diabo está tentando, as pressões estão subindo, eu estou cedendo algumas pressões, eu estou cedendo algumas tentações, mas nessa noite eu quero consagrar a minha vida, é no teu sangue. Eu não quero mais enfrentar o diabo sozinho, eu não quero mais enfrentar o diabo com as minhas forças, eu não quero sustentar essa pressão no meu braço, porque as minhas convicções vêm do alto. Então essa é uma noite, esse é o momento, para você que está tomando, como o pastor Pinudo gosta, está tomando gol contra aí, está perdendo essa conta, essa é a hora da gente sentar nessa mesa, reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer as nossas derrotas. Esse é o caminho do cristão, mas ter a ousadia, ter a coragem, de como Jesus nos ensina que no meio da pressão, nós somos protegidos, acolhidos, abraçados, lavados pelo poder do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a tirar a mão do controle, estabelecer um ambiente de adoração, primeiramente, antes de sair daqui, antes de levantar destes bancos e já começar a fazer algumas promessas. Eu quero aqui, é agora, é nessa hora, que o teu coração seja um ambiente de perdão para você mesmo, que seja uma noite de tratamento hoje aqui. É aqui no deserto, é esta hora que você ouve. Não deixe para amanhã para tomar as correções, porque se você deixar para amanhã as correções, você vai voltar a querer superar as suas pressões com as suas próprias mãos. As pressões são vencidas de joelhos dobrados, de corações quebrantados, de um coração que reconhece: só Ele pode. Amém? Só Ele pode. Ele é o meu dono. Minha vida tem dono. Repete comigo: minha vida tem dono. Com ousadia: minha vida tem dono. Minha casa tem dono. Meu trabalho tem dono. Minha vida financeira tem dono. Meu coração tem dono, meu casamento tem dono, a minha vida é do Senhor. Vamos declarar ainda essa noite. Coloque de pé mais uma vez. Se coloque de pé essa noite. E com ousadia, com coragem. Não vamos viver aqui um momento emocional, não. Não se deixe levar por palavras que podem te conduzir a isso. Se deixe levar pelo Espírito Santo. É Ele que discerne. É Ele que toca. Às vezes as palavras nos contagiam, é verdade. Faz parte, gente, faz parte. Contagia, a gente sai motivado. Mas que a tua motivação, olhe para mim, que a tua motivação não seja confundida com boa vontade e capacidade. Mas que nessa noite você consiga compreender esse estado de pressão, de ataque, e que você perceba que a tua vida, ela precisa ser coerente. A nossa vida tem que ter um nível de coerência. A nossa adoração precisa ser coerente. Não adianta tomar decisões no domingo e na segunda-feira botar a máscara daquele máscara e viver outra coisa. Ela tem que ser real, e para ser real, ela precisa ser construída com estabilidade, coerência, vida na palavra, vida na oração. A gente precisa abrir mão de determinadas coisas que estão ferindo a gente. Eu não estou com o celular aqui, mas nós precisamos fazer coisas mais simples. É hora de pegar o telefone e dizer assim: Senhor, esse telefone aqui tem que estar consagrado nas tuas mãos. Eu não posso ficar visitando qualquer coisa nesse telefone. Sabe? Coisas mais simples. A gente quer mudar tudo, começa pelo telefone. Começa essa noite a consagrar a mesa da tua casa, da sala de estar. Diz assim: eu vou jantar com a minha esposa, mas antes de jantar eu vou orar. Não é misticismo, não. É consagração. Diz assim: esta casa eu quero ter conversas sinceras. Nesta mesa aqui eu quero declarar que eu errei. Confessar pecados, quem sabe? Com sabedoria, diante da palavra, que seja Ele que revele a você as decisões a serem tomadas, que não seja emocional. Amém?